Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo, hoje é sexta-feira, hoje sextou, depois de uma semana muito bacana, de uma semana de muito trabalho, de muita alegria, de uma semana de muita vitória, tamo junto. Aqui no programa. E hoje é um horário diferente, né? Começou o horário eleitoral gratuito. Gratuito nada, a gente paga por isso, né? Alguém está pagando. Não existe almoço de graça, gente. Tudo que é grátis, alguém está pagando por isso. Mas tudo bem. Começou o horário eleitoral, está comendo um pedaço do nosso programa. Então, assim, eu vou ter que ser bem rápido. Eu vou trazer agora, então, já o Alaor Vieira contando os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
Minha Infância na Roça. Desde quando me entendo por gente, já haviam problemas climáticos. Com El Niño ou sem El Niño, aconteciam tempestades, chuvas de granizos e até seca acentuada. Naquele tempo, quando a estiada era longa, dentre as lavouras a que mais sofria consequência era a lavoura de arroz. Por se tratar de cultura de alto risco, quase sempre a perda era total. Havia um costume de se fazer penitências no período crítico. Não sei se funcionava, mas o mais comum era carregar água para colocar no pé da cruz. Geralmente, iam muitas pessoas rezando, entoando cânticos de igreja e carregando latas d'água. Certa feita, participamos de uma penitência dessas. Havia uma cruz na beira da estrada que já contava muitos anos. Eu nem sei por que ela ainda estava lá, toda escangalhada. Uns galhos de faveira já se misturavam com os braços dela. Nos pés, moitas de lobeira e muricizinho. A Marlene, a minha prima, quando avistou a cruz, saiu toda refestelosa na frente, queria ser a primeira a colocar a água. Pobre criança, do jeito que foi, voltou, com a venta aberta e os olhos arregalados. Ela não esperava ser recebida lá por um manojo de jaracuçu aninhada no pé da cruz.
Valeu, professor, um grande abraço, muito obrigado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa durante o mês de setembro nessas parcerias nossas, né? Esses parceiros nossos, o Tejon, o Resch, a Jaxele, o doutor Henrique, o Luciano Alegre, o Alaor Vieira. A gente dá uma pausa durante o mês de setembro em função do horário eleitoral gratuito e voltamos com as participações deles na sequência lá no mês de outubro, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto para a minha entrevista de hoje. O meu entrevistado é o Anderson Graneman, que é gerente nacional de vendas da Produce, e nós vamos falar de como obter altas produtividades na cultura do milho. E o Anderson vai conversar comigo direto do Paraguai.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Anderson Graneman, gerente nacional de vendas da Produce. E o tema da nossa entrevista será como obter altas produtividades na cultura do milho. Buenas, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem?
Graças a Deus. Boa tarde. Tudo bem, Divino? Aqui está tudo certo. Espero que o mesmo contigo e seu público.
Pois é, você tá internacional demais. Fiquei sabendo que você está no Paraguai agora.
É, exatamente, cara. Eu estou encostado no carro aqui nesse calorzão, atendendo produtores em todas as fronteiras do Brasil. E estou aí, nesse momento, na fronteira com o Paraguai, perto de Pedro Juan Caballero.
Pois é, a Produce tem atuação também fora do Brasil?
Não, nesse momento não. Estamos em fase de registro de alguns produtos, né? Temos uma demanda bem interessante, principalmente na região do Paraguai. Mas é questão fiscal e de registro, como todo negócio correto deve ser, então é questão de algum tempo para atuarmos também Paraguai e países vizinhos aí, pela demanda do produtor de lá.
Ano passado eu tive a oportunidade de encontrar com o Guilherme Trota aqui em Goiás e a gente trocou uma ideia, participei inclusive de um evento da Produce. Cara, uma empresa bacana, hein?
Fantástica, a Produce, divino, a Produce me conquistou, jovem. Eu trabalhei durante mais de 20 anos aí em duas multinacionais do segmento agro, bem grandes, bem estruturadas. E quando eu recebi o convite para trabalhar na Produce, eu não pensei duas vezes, porque ela simplesmente atende o que o produtor em todo canto do Brasil quer, que é comprar direto da indústria produtos de alta qualidade, alta performance, com condições comerciais justas e atraentes para poder minimizar riscos e ser bem atendido. E essa é a Produce, aproveitando a deixa para explicar para o teu público aí, caso alguém não saiba ainda, produz essa empresa, uma empresa 100% nacional. Portanto, não temos investimento externo, é um capital brasileiro, é um empresário brasileiro, um visionário que enxergou esse mercado em solucionar e atender e ajudar o produtor brasileiro em comprar direto da indústria. Então, nós vendemos toda a linha de insumos, mais de 400 itens no portfólio, direto da indústria, na porteira para dentro, somente para consumidor final, direto. Nós faturamos e entregamos direto na fazenda. E assim tem funcionado no Brasil todo, onde temos negócio. Não tem estado nenhum no Brasil que não tenhamos negócio. E só com vendas direto. Tem sido um caso de sucesso aí. E até de cópia, tentativa de cópia por alguns concorrentes, o que é normal.
É, tudo que é bom, as pessoas querem copiar, né, cara? Isso é o normal da vida.
Nos sentimos orgulhosos com isso aí, porque a Produce, quando ela foi idealizada, a Produce não tinha em quem se basear, né? Não tinha quem copiar, não tinha quem imitar, foi simplesmente muito estudo, muito planejamento e bastante execução nesses 5 anos de existência da Produce aí. Foi bastante execução, bastante suor e estamos colhendo excelentes frutos aí. Graças a Deus está dando certo, só temos muitos brindes a comemorar.
Cara, como é que vocês conseguiram ter 10 mil consultores em todo o Brasil?
Então, divino, primeiro que a Produce ela não é limitante para ninguém atuar no segmento agro, né? O segmento agro ela está em voga, está em moda no Brasil todo há alguns anos. O agro é pop. Então, muita gente querendo participar, viabilizar negócio pelo agro, e nós não limitamos a ninguém, embora saibamos que, conforme as habilidades e capacitação de cada profissional, as chances de gerar negócios e atender bem o produtor, elas são maiores para quem tem o estudo, quem estuda, quem se aprofunda, quem procura conhecimento. E a Produce oferece também esse conhecimento para todos os consultores, no Brasil todo. Nós temos uma rede de treinamentos bem intensa, bem completa, com pesquisadores nas mais diversas áreas, as melhores tecnologias aí de produtos biológicos, pesquisa em semente de milho, posicionamento de semente de soja, trigo, coberturas de inverno, verão, cereais, defensivos químicos, enfim, uma gama bem completa de produtos e treinamentos. Dentro da Produce é encontrar tudo isso aí gratuitamente.
Eu vou fazer um intervalo comercial e já já eu tô de volta trazendo a sequência da minha entrevista com o Anderson Graneman.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Em um momento desafiador, é muito importante saber como obter altas produtividades na cultura do milho. E eu estou conversando com Anderson Graneman, que é gerente nacional de vendas da Produce. Nós já estamos aí com a colheita do milho praticamente concluída em todo o Brasil. Momento desafiador, quais foram, na sua percepção, as principais lições tiradas dessa safra?
Divino, dessa safra em especial, a grande lição, é a resiliência, né? O produtor rural, ele merece um troféu por ano, por cada momento que ele passa. Veja bem, ele trabalha numa empresa a céu aberto, né? Não tem teto, não tem clima controlado, não tem uma linha fabril, e ele trabalha com todas essas variáveis de tempo. Nós tivemos realidades de chuva excessiva na metade sul do Brasil, como todos acompanhamos recentemente, inclusive com tragédias, né, no Rio Grande do Sul, e lugares como o Cerrado Brasileiro, com falta de chuva, com períodos bem intensos de falta de chuva. Então, a grande lição é a resiliência do produtor brasileiro num cenário de commodities com preços baixos, pouco atraentes para a venda da sua matéria-prima, né, que é o grão. Ele vive de vender o grão, nada mais do que isso, de transformar o grão em carne, transformar o grão em ovo, transformar a sua lavoura em produtos ou em produto bruto, né, como é o grão, soja, o milho, é exemplo. E nós temos mais é que estar do lado dele nesses momentos aí. Então, o que ele precisa é de uma empresa como a Produce parceira, com produtos justos e preços justos, para que ele não onere a sua cadeia, não onere o seu custo de produção. Por isso, nós vendemos diretamente ao consumidor, e ele tem nos respondido com sucesso a isso, né? Ele merece um troféu. O produtor brasileiro é merecedor de todos os troféus na linha produtiva, na cadeia produtiva, na sustentação de um segmento que é tão importante para o cenário de um país que tem dimensões continentais, né? Essa é a lição.
Na realidade, o produtor deveria ser melhor compreendido no Brasil e mais respeitado, né? Infelizmente, muitos brasileiros ainda não entenderam a importância do agronegócio e a nossa importância para a alimentação do planeta, né? São bilhões de pessoas que dependem de nós e muita gente aqui mais critica do que entende o que o agronegócio faz, né?
Veja bem, Divino, esses troféus aí, quando eu me refiro, eu chego a me emocionar. Porque o produtor brasileiro, quanto mais castigado é, não me refiro a tempo, porque o tempo e Deus não castiga ninguém. Ele é muito justo, ele é muito bondoso a todo momento. Mas sim, o comércio exterior, o nosso mercado interno, o preço das commodities, as condições comerciais, nem sempre ajudam o nosso produtor rural brasileiro. E ele vem achando alternativas para continuar de pé, investindo nessa cadeia, e ele não esmorece. E veja que todo esse cenário, ainda que não está favorável nem um pouco para o segmento agro no Brasil, com fornecimento de insumos, com o dólar alto, com o custo de produção extremamente elevado e com pouquíssimas empresas, a exemplo, uma das únicas é a Produce, entregando produtos a um preço justo para ele, e ele sobrevive, ele luta, não abandona, e ele investe no campo, ele investe seu tempo, ele e a sua família, né? Quando me refiro a ele, eu não estou falando do produtor, estou falando da produtora rural, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da família toda. São grandes grupos que dependem, sim, de produzir alimento para todos nós, eles e nós. Somos muito gratos a eles, sim.
Extremamente relevante o ponto que você colocou, porque independe se o produtor é grande ou pequeno, se ele tem uma grande área ou uma pequena área, no geral, quem trabalha ali é a família, né? O agronegócio, ele é familiar na sua essência, né?
Ele é familiar e vai continuar sendo familiar. Nós vamos lutar para que isso seja uma realidade divina. Quando você fala em tamanhos de módulo rural, pequeno, médio ou grande, ele é gigante para cada um. Seja um produtor de 1 ou 2 hectares, aquilo lá é 100% da vida dele. Seja um produtor de 10 mil hectares, como temos clientes de 10, 20, 30 mil hectares, aquilo lá é 100% da vida dele. E o produtor de 1 ou 2 hectares lá do interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná, onde os módulos são menores, sul de Minas, aquilo é 100% dele. Então ele é tão importante para ele e nós valorizamos ele como 100% da nossa vida também. Para nós ele tem a mesma importância. O grande produtor, o médio, o pequeno, tem o mesmo valor. Nós damos o mesmo valor, a mesma atenção e produtos para eles também. Eles são fantásticos.
O Anderson, com a redução na área plantada de milho e uma previsão já, uma expectativa menor de produtividade, quais são as expectativas em termos de oferta e demanda para a próxima safra?
Bem, Divino, a redução vai ser, o que tudo indica, teremos uma pequena redução de área para a segunda safra, ainda é um indício, porque ela está longe de acontecer, né? Ela começa a ser plantada no final desse ano, em janeiro, em dezembro, começo do ano que vem, janeiro. precisa ser implantada a lavoura de verão ainda, mas ela não vai ter redução de produtividade. O produtor ele vai investir mais, ele vai cortar alguns tipos de insumos que são supérfluos e vai investir mais em adubação, em genética de qualidade, e a produtividade, a expectativa é que tenha aumento. Agora, essa redução de área, ainda que pequena, 1.2, 1.3, ainda é estimativa de redução de área, essa área não vai ficar de pousio. Então, mais uma vez, o produtor vai se adaptar e ele vai plantar alguma outra coisa. Ele vai substituir o milho pontualmente para um sorgo, ele vai substituir um sorgo por uma outra forrageira de menor investimento e vai acabar engordando algum gado, fazendo a cobertura da sua terra e produzindo alguma coisa. O Brasil, o clima, nosso clima brasileiro, ele permite que nós tenhamos várias culturas, né, de verão, de inverno, frutas de clima temperado, de clima tropical, cereais de verão e de inverno. Então, ainda que se reduza uma pequena área da safra de milho, ela é substituída por outra cultura. Cultura essa, que é a única empresa que tem capacidade de atender o mercado nacional, é a Produce. A Produce tem sorgo para vender, tem forrageiras de inverno para vender, tem pastagem para vender, tem trigo, aveia, azevém, ervilhaca, nabo. Ela tem soja para vender, ela tem insumos agrícolas para vender, tem adjuvantes, organominerais. Então, nós estamos ao lado desse produtor e, embora ele reduza a área, ele vai substituir por alguma outra cultura e nós estaremos ao lado dele, sim, para a decisão que for melhor para ele. Nós o ampararemos.
O gerente nacional de vendas da Produce, Anderson Graneman, direto do Paraguai, está conversando com a gente a respeito de como obter altas produtividades na cultura do milho. Lá atrás, você falou de uma indústria céu aberto. E nós temos a questão das adversidades climáticas, que estão cada vez mais frequentes. Como é que o produtor vai superar essas adversidades?
Se adaptando, Divino. Se adaptando. Felizmente, nós temos ferramentas hoje, tecnologias, que nos permitem a previsibilidade com um nível até de assertividade muito alto. Embora todos sejamos, não estejamos livres de erros, né? E essas pesquisas, essas tendências de clima também, não, elas podem errar, sim. Mas elas têm acertado mais do que errado. E aí o produtor usa a favor dele, nós usamos a favor essa informação para adaptar a melhor época de plantio, a melhor população de híbrido a ser plantado, a melhor dose do biológico a ser administrado naquela lavoura, qual é o melhor produto que vai performar para ele e aonde não vai performar também, sendo justo e sincero, tendo conversas francas para que ele tenha maior segurança. Mas ele vai sim continuar com a área plantada muito semelhante à do ano passado, adaptando melhores híbridos do mercado aí nas melhores épocas, híbridos e cultivares de soja. Ele vai se adaptar e vai ter sucesso. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Quais características os produtores devem priorizar ao escolher híbridos para a próxima safra?
É a performance na sua região. Primeiro, eu recomendo a ele, se for um pedido de recomendação, é que ele olhe muito bem para o seu hall de produtos a serem ofertados, e não são poucos. O número de concorrentes é cada dia maior, mas muito poucos fazem negócios. É que ele observe muito bem quais são os produtos que estão performando e tendo médias de produtividade ao longo dos últimos 3, 4 anos. Anos muito difíceis, muito desafiadores. Quais são os produtos que entregaram o resultado dele nas mais adversas, mais adversas condições climáticas, condições de plantio, mais diversas aplicações de insumos, né? Então, nós recomendamos a ele cautela e que nos procure para poder amparar ele com o melhor produto. Por isso que nós lançamos mais um produto agora, lançamento em híbrido de milho, para poder ofertar a ele um portfólio muito seguro, para ele não ficar só dependendo do Coronel ou do Silubom, mas que ele tenha 4, 5 híbridos para poder escolher e compor a sua área plantada, e aí sim, a média da sua produtividade é mantida ou até melhorada, como eu já falei antes. A produtividade vai ser aumentada esse ano. A área pode reduzir, mas a produtividade vai ser maior, sim. A eficiência está cada vez maior do produtor. A cada dia que passa, a eficiência dele é superior.
O custo de produção está alto, tem os desafios climáticos que a gente colocou aqui, margem de lucro cada vez mais apertada. Quais alternativas estão sendo consideradas para manter a viabilidade econômica das lavouras?
A Produce é o caminho. A Produce é a resposta dessa tua pergunta com toda humildade. Eu acho que eu já falei isso no começo aqui, só reforçando em outro momento da conversa. A resposta é a Produce. O custo de produção está realmente elevado. Os produtos são dolarizados, nós dependemos de insumos estrangeiros, dependemos de investimento estrangeiro, e a Produce não. A Produce é uma empresa nacional, de capital nacional, que testa, pesquisa e investe no cenário nacional. E nós atendemos o produtor direto na sua propriedade, sem atravessadores. Então, se ele quer reduzir custos, quer fazer boas compras, bons negócios e ter boas produtividades, é procurar uma empresa que invista no Brasil, com reais, não em dólares, não em outra moeda estrangeira, e que ele valorize isso, porque nós também somos produtores. Lembrando que o nosso grande idealizador, o entusiasta da Produce, ele é produtor rural também, e para produzir sementes de milho, nós devemos ser produtores. Então, antes de mais nada, nós também somos produtores. Produzimos aqui no Brasil, além da pesquisa, o insumo, sim, é multiplicado, produzido, transportado, é beneficiado, tudo dentro do Brasil. Então, resumindo a resposta do que você quer, infelizmente, no momento, é só Produce. É comprar direto da indústria, a preços justos, sem atravessador, fazendo bons negócios, condições comerciais muito competitivas e quem sabe, muito em breve, tenhamos outros concorrentes, mas até agora ninguém conseguiu acertar a mão em fornecer produtos de qualidade com um serviço semelhante ao da Produce, numa eficiência tão grande de operação, entregando caminhões, entregando lá no interior do Rio Grande do Sul, no mais longínquo a fronteira, lá na Serra Gaúcha, ou então lá no Acre, como temos muitos negócios no Acre. Infelizmente vai demorar para alguém aprender a lidar com esse cenário, tanto quanto nós já aprendemos e atendemos todos esses ambientes aí com grande eficiência.
Quais são os próximos...
A resposta é produto.
Quais são os próximos passos de vocês em termos de expansão e desenvolvimento de novos produtos?
Bem, nós continuamos. Na verdade, não é próximos passos, é continuar os próximos passos que nós já demos num passado recente. É pesquisa em biotecnologia, pesquisa em insumos modernos, insumos da melhor tecnologia, e a Produce, ela é detentora de tecnologias únicas no cenário global, aí não posso falar, infelizmente, agora, mas ela é obtentora da única tecnologia de uso tópico para herbicida seletivo de forma biológica. Nós temos uma linha de produtos biológicos extremamente eficiente, capacitada, muito eficiente. Eu diria que é a melhor linha de biológicos hoje no Brasil e no mundo. Nada é melhor do que a linha de biológicos do Brasil, da Produce, pesquisado por um braço da Produce, que é a WIN, né, pesquisa própria. Nós continuaremos investindo em pesquisa aqui no Brasil em adaptação de produtos adaptados e pesquisados e desenvolvidos no cenário nacional, e continuaremos fazendo parcerias com os melhores fornecedores de insumos para atender esse nosso produtor. Nós vamos continuar fazendo isso, atendendo o produtor com o anseio dele, que é fornecer insumos direto para a sua fazenda, direto para a sua propriedade, com o que há de melhor no cenário nacional, com investimentos dentro do Brasil. Uma empresa 100% nacional.
Meu amigo, muito obrigado por parar o carro, tirar esse tempo para conversar com a gente, falar com tanto entusiasmo, né? Falar de coração. Isso é muito bom. Agradeço imensamente.
Obrigado, Divino. É um prazer. Falar da Produce, falar da agricultura brasileira é minha vida. É o que eu gosto. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você e para todo o seu público aí fantástico. Muito obrigado. Um fraterno abraço.
Um abraço. Eu conversei com Anderson Graneman, gerente nacional de vendas da Produce, direto do Paraguai. Entrevista internacional aqui no programa, aqui no podcast. E o título, o tema da nossa entrevista foi Como Obter Altas Produtividades na Cultura do Milho. Final da Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês aqui na Morada FM a partir do meio-dia. Juízo nessa sua cabecinha, hein? Aproveite muito bem a sexta-feira, aproveite o sábado, aproveite o domingo. Descanse. Descanse a cabeça, o corpo, a alma, o coração, para que na segunda-feira você esteja cheio de energia para começar mais uma semana, tá bom? Grande abraço para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.